Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Falando do resultado das eleições, João Azevedo foi eleito governador da Paraíba com mais de 116 mil votos de diferença. E a gente começa o JPB2 com números das eleições aqui no nosso estado. João Azevedo teve 1.221.904 votos, o que significa 52,51% do total. Pedro Cunha Lima, do PSDB, 47,49%, 1.104.963 votos.
O que me deixa aliviado com o coração em paz é que eu mergulhei o máximo que pude nesse processo, dei tudo de mim, entreguei o meu melhor. Infelizmente não chegamos. Cumprimento o governador João Azevedo pela vitória, desejo sucesso, quero ver a Paraíba crescendo e acontecendo. Mas vamos cumprir um papel, com ou sem mandato, não precisa ter um mandato para fazer política.
Papo Político de volta, agora no pós-eleição, com os recados das urnas e os personagens da política paraibana que ganharam e perderam no processo. E ainda as divisões e uniões que podem se consolidar a partir de agora. Comigo aqui, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros. Eu passo a bola para vocês, depois eu me meto aí nessa confusão. Vamos lá, quais foram os recados que as urnas deixaram? De acordo com vocês.
Vamos começar pelo vencedor, né? O governador reeleito, João Azevedo. A gente...
Tá de licença, deve estar na Europa,
tá,
né,
Jorgito? Curtindo.
Jorgito, você vai pra Europa quando tira férias?
Pretendo.
Um dia, né, Jorgito? Ele que passou uma gangorra, né, em todo o processo eleitoral. No início ali tava favoritíssimo, não tinha concorrente, ninguém queria peitar. Depois surgiu uma frente de vários concorrentes e ele ficou ali na corda bamba, e aí conseguiu superar o primeiro turno, né? Conseguiu superar a união das oposições de forma apertada, mas saiu vitorioso. Primeiro, porque saiu vitorioso, né? Ganhou. É. E segundo, porque conseguiu dar uma resposta a alguns opositores que não estavam à frente da disputa propriamente dita, como, por exemplo, o ex-governador Ricardo Coutinho, né? Que apostava na sua derrota, questionava esse poder de liderança e articulação do governador João Azevedo, né, de conseguir unidade em torno do seu projeto de reeleição. Então, o saldo para nesse primeiro ponto, né, que é o governador João Azevedo, que eu aponto é isso, assim, ele ter saído vitorioso não só pelas urnas, mas por conta dessa resposta a algumas lideranças, como o ex-governador Ricardo Coutinho.
João, vamos puxar essa linha de João Azevedo, recado das urnas dadas nessa perspectiva, e daqui para frente, né? Vamos pensar, a gente sabe que João teve problemas no processo de articulação, já conversamos muito sobre isso aqui nesse podcast, mas ele saiu vencedor, se consolidou, foi chancelado pela população como uma liderança, não só como alguém que foi trazido para a política por Ricardo Coutinho, e daqui para frente, né? O recado e daqui para frente, como é que você avalia?
Olha, Laerte, eu acho que o principal recado desse processo eleitoral, que não foi fácil, né? Foi um processo eleitoral marcado por muitas instabilidades, no plano nacional, foi um processo eleitoral improdutivo, infelizmente, porque nós não discutimos os grandes temas do país, os projetos de país, o projeto de país que nós queremos a partir de 2023, muito pelo contrário, as duas candidaturas à presidência se limitaram a se degladiarem durante a campanha eleitoral, com muita desinformação, muita fake news. Eu diria que o recado final das urnas é a de que o país mantém a sua democracia. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós tivemos uma eleição complicada, a mais importante, talvez, da história desde a redemocratização, mas que tivemos um desfecho. Independente de quem foi eleito a nível nacional e também para os governos estaduais, as urnas deixaram um recado de que as pessoas ainda estão comprometidas com a manutenção da democracia brasileira e, mais do que isso, estão comprometidas também, no caso em específico do governo do Estado e também no plano nacional, com gestões que entreguem resultados. E quando falo isso, evidentemente, me refiro principalmente aos resultados deixados por um fenômeno que tivemos mundialmente, que foi a pandemia da Covid-19, que afetou diretamente todas as gestões, sejam elas estaduais ou a gestão federal do presidente Jair Bolsonaro. E a entrega que foi feita nos estados e no plano nacional, ela foi definidora para os resultados do pleito e dos pleitos, né? No caso do governo do estado, João Azevedo mostrou-se, conseguiu passar pela pandemia de forma mais equilibrada, com bons resultados, e isso certamente influenciou na manutenção de sua gestão, né, na boa avaliação que ela teve durante a pandemia e também no resultado eleitoral. No caso nacional, você teve uma gestão federal que o tempo inteiro negou a existência de um problema mundial gravíssimo que causou a morte de mais de 600 mil pessoas no país e, certamente, isso refletiu em muito o resultado do pleito com a não reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Vamos lá, e eu queria saber de você sobre João Azevedo, né? Vou insistir nessa questão de João Azevedo, porque a ideia agora é a gente pensar o seguinte: quem será João Azevedo no segundo mandato? Ou o que será...
Com o dedinho pra cima.
Ou o que será o João Azevedo 2?
Eu acho que João Azevedo, não, apesar da vitória, ele não é uma liderança, não se torna uma liderança, não vai conseguir. Porque
eu acho.
Poderes que fizeram com que a sua vitória fosse, né, ele chegasse à vitória, estão dominando, pelo menos, a pauta essa semana. A gente vê um republicano se impondo, os Ribeiro, né, festejando como vitoriosos, então... João Azevedo vai ter que ter muita firmeza para conseguir governar.
E é o início de um mandato, né, Angélica?
É o início da continuação de um mandato.
É,
Angélica, não tem como a gente dizer que João Azevedo não é uma liderança. É uma liderança do estado. Afinal de contas, foi reeleito, né? Com mais de 52% dos votos. Foi uma diferença apertada, é verdade. Eu acho que as oposições na Paraíba saíram fortalecidas. Agora, nós teremos uma segunda gestão. Eu diria de continuidade, evidentemente, mas uma segunda gestão que será marcada pela liderança do governador João Azevedo. Afinal de contas, a gente teve um primeiro mandato em que ele foi eleito nas costas de um padrinho político, que foi o ex-governador Ricardo Coutinho, e agora a grande diferença dessa segunda eleição de João Azevedo foi que ele foi eleito com as próprias pernas. Teve o apoio, claro, e aí ninguém será ele sozinho, mas teve o apoio do Progressistas, do prefeito Cícero Lucena, do Partido Republicanos, que foi fundamental para manter o projeto e aí garantir a reeleição. Agora, essas opções que foram feitas durante a campanha, a pré-campanha também, foram opções do governador João Azevedo, algumas equivocadas, inclusive. Eu mantenho as críticas que fiz durante... relativas à pré-campanha, quando ele deixou e perdeu apoios importantes, como Efraim Filho, como Veneziano, que poderiam ter dado a ele uma vitória mais folgada ou até um processo eleitoral mais tranquilo com relação à sua reeleição. Errou naquele instante, mas as escolhas feitas por ele e por sua equipe de articulação política lhe deram o resultado que foi o da reeleição. Eu diria que esse segundo mandato, Laerte, ele chega para consolidar essa liderança do governador João Azevedo. Evidentemente que terá que ter habilidade para manter essa conciliação, essa relação de forças com republicanos, com o Partido Progressista também, e com o próprio grupo oposicionista, que sai fortalecido das eleições deste ano. Agora, me parece que não há uma disposição da oposição paraibana em querer torpedear essa segunda gestão de João Azevedo. Isso é muito bom, né? Eu acho que a postura que teve Pedro Cunha Lima nesse desfecho da campanha, não questionando, inclusive, o resultado do pleito, não apresentando ações judiciais eleitorais para tentar levar para um terceiro turno, é uma postura republicana, uma postura madura e que certamente contribuirá para nós termos uma situação de tranquilidade nessa segunda gestão.
João,
que, evidentemente, poderá ser abalada mais à frente por outros episódios.
João, como eu interrompi a Angélica num pensamento importante, eu vou abrir espaço novamente, eu preciso que você conclua, Angélica. Eu acho que eu entendi um pouco o que você falou. São os obstáculos dessa liderança que começam a aparecer numa semana em que os aliados de João se apresentam ou apresentam os seus anseios, né?
João discordou, mas acabou dizendo o que eu estava querendo dizer.
Isso, vamos lá.
João Azevedo, ele venceu a eleição, claro, com o apoio dessas lideranças, mas são lideranças que comemoram como vitoriosas. Então, em algum momento, João Azevedo vai ter que peitar para não ser engolido por elas. E aí tem, claro, a família Ribeiro, né, que saiu vitoriosa com o vice-governador, tem todo um processo de construção aí do nome de Daniela Ribeiro, que se especula para as próximas eleições. Então, não foi uma aliança à toa, e daí ele tem que tomar cuidado para não ser engolido por isso. E tem o Republicanos, que pela sua musculatura, né, fez 3 deputados federais, 8 deputados estaduais, foi considerado como a cereja do bolo desse processo de segundo turno para a eleição de João Azevedo. Então, é natural também que haja um processo de tentar engolir o governador, né, nessa sua liderança que a gente está dizendo que ele tem, que teve de fato, mas que não foi eleito sozinho. E a forma como ganhou de tão apertado em relação a Pedro Cunha Lima demonstra que não foi tão simples. Então, foi uma vitória, foi, nesses dois sentidos, como eu disse, né, da urna e de se tornar um nome independente, né, conseguir essa independência política, mas não vai ser tão simples, não, essa governabilidade dele nesse sentido. Pelo menos é a leitura que eu faço. E esse processo que a Assembleia que o Republicano está construindo em torno da Assembleia demonstra isso, né? Eles terão o legislativo nas mãos, pelo menos caminham para conquistar isso, e isso compromete a governabilidade, vai deixar o governador durante o seu mandato inteiro nas mãos do partido.
É, isso vai ocorrer, Angélica, mas acho, e aí penso, que João também tem um cenário muito favorável, né? Ele tem um estado que está financeiramente equilibrado, que tem dinheiro em caixa, que tem muitas obras em andamento. A gente questionou e questiona a demora da execução dessas obras no primeiro mandato, mas o segundo mandato ele tem 4 anos para concluir obras importantes que vão dar a ele, de fato, um carimbo de gestão eficiente na execução de algumas obras, se ocorrer. É claro que a gente precisa lembrar que a pandemia atrapalhou e ele tem um caminho mais longo pela frente. É por isso que essa oposição que João está falando aí não pode ficar pulverizada. Ela precisa, de fato, se fortalecer.
Exatamente.
Não só por uma questão personalista, né, de você ter personagens de oposição, mas que de fato sejam importantes no processo democrático, de cobrar agilidade na segurança hídrica do Estado, de cobrar uma adoção de medidas para melhorar a educação e melhorar o déficit educacional ou os problemas educacionais gerados pela pandemia. Ou seja, acho que ele tem um caminho muito bom, né? Um relevo bom para se cultivar, tem dinheiro, tem condições para completar, tem um ex-presidente eleito que pode ajudar nisso. É claro que a gente tem um problema de orçamento lá em Brasília, que não está mais na mão dos ministérios e sim dos congressistas, que isso pode gerar um problema lá na frente. Mas acho que ele tem condições de imprimir a partir, olha só o que eu estou dizendo, a partir dessas ações, da conclusão de obras, de programas, de fortalecimento deles, impor uma contraofensiva a esses grupos aliados que querem, de alguma forma, fazer com que as suas próprias ideias se estabeleçam dentro do governo. Tipo, o Republicanos quer porque quer 2 biênios e vai jogar para manter essa instabilidade na Assembleia Legislativa, porque 8 deputados não é um deputado, 8 deputados de alguma forma interfere muito no processo de legislatura lá. Então, eles vão de alguma forma trabalhar esse capital ali na Assembleia Legislativa. Ah, Agnaldo Ribeiro também tem uma força, porque tem o vice, que é Lucas, ok, tem uma força. Mas tudo isso vai para água abaixo se ele conseguir concluir obras, ele conseguir fortalecer programas, e aí cabe à oposição se fortalecer no sentido de fazer as suas cobranças, de ser protagonista, inclusive, nesse processo, para lá em 2026 conseguir algo. Claro que a gente não vai antecipar o debate. O que eu estou dizendo, o que eu acho, é que ele tem condições muito favoráveis agora, se não acontecer nada de extraordinário. Enquanto forem aliados.
Porque falamos 8 republicanos, mas tem um que tecnicamente não é oposição, diz que vai ser independente, que é o novato, Michel Henriques, mas não é governista. Então,
pra
já tem o fora da curva, né?
Porque eu acho que é o seguinte: João, ele deixou de ser o secretário, que foi indicado por Ricardo Coutinho, passou a ser o governador, líder, que tem uma liderança, que foi chancelado pela população, mas agora precisa entregar o que prometeu enquanto governador.
Lércio, para resumir, ele tem as ferramentas na mão, é um pedreiro que está ali com as ferramentas todas na mão, e com a capacidade, uma perspectiva de colocar essas ferramentas em prática. Para resumir, é isso.
É exatamente isso, João. Vamos lá, vamos pular agora para um outro tema que é muito colado no que a gente está dizendo, mas saindo um pouco da questão de João Azevedo, eu preciso saber o que é que vai acontecer com Pedro Cunha Lima, com o veneziano Vital do Rego, com quem mais? Com o Nilvan Ferreira, os personagens, vamos lá, os
Nilvan
personagens
sumiu, né?
Dessa eleição, né?
Nilvan sumiu.
E não sei qual vai ser o posicionamento dele, mas assim, eu vou passar a bola para João para que ele me esclareça as questões relacionadas a veneziano Vital do Rego e Pedro Cunha Lima. Você já falou um pouquinho de Pedro, a gente pode falar de veneziano, que de alguma forma ganhou com o presidente Lula sendo eleito, mas perdeu duas vezes. Perdeu quando
saiu muito enfraquecido.
Saiu enfraquecido,
né?
no primeiro turno, e perdeu quando Pedro perdeu a eleição.
Olha, Laerte, verdade, concordo. O senador veneziano Vital do Rego sai enfraquecido desse processo eleitoral aqui na Paraíba, já no primeiro turno, quando não conseguiu ali ter a votação que esperava, apesar de ter tido o apoio do ex-presidente Lula no primeiro turno. Esse rescaldo eleitoral, claro, ainda será avaliado a partir dos próximos meses, mas eu vejo que não há um outro caminho hoje para a veneziana, a não ser permanecer dentro ali desse bloco de oposição, pensando em ocupar um espaço para 2026 enquanto candidato à reeleição para o Senado Federal. Porque, primeiro, não teria esse espaço, evidentemente, dentro do grupo de oposição. Uma mudança seria hoje praticamente impossível de acontecer, até porque dentro do grupo de João Azevedo você já tem outras figuras, outros atores que buscam ocupar esse espaço para 2026, para o Senado Federal ou para outros cargos ali dentro, importantes dentro desse xadrez que será ainda construído. Então o veneziano terá que ter a capacidade de, junto ao governo federal, do qual ele é aliado, do ex-presidente Lula, conseguir recursos, conseguir ações que possam promovê-lo e direcioná-lo a um projeto de reeleição para o Senado, o que não será fácil, viu? Não será fácil diante do surgimento de outras lideranças, também com capacidade, com capital eleitoral, a exemplo do próprio Hugo Mota, do governador João Azevedo, que poderá vir a disputar o Senado Federal em 2026, enfim, diante desse cenário que se constrói. Eu diria que o mais complicado para veneziano vai ser se encaixar. 2026 talvez não seja, é uma tarefa difícil, mas não seja o mais difícil. O mais complicado vai ser ele conseguir se encaixar em 2024, porque tem uma situação delicada aqui em Campina Grande, hoje para fazer uma oposição ao prefeito Bruno ficaria difícil, já que ele está ali sozinho nesse xadrez eleitoral, perdeu o apoio que tinha de João Azevedo em 2020, por exemplo, e quando não, mesmo com o apoio de João Azevedo em 2020, não conseguiu eleger a esposa prefeita naquele ano. Então ficaria difícil você encarar mais uma disputa eleitoral em Campina Grande, depois de alguns reveses contra a família, contra o grupo Cunha Lima, e ao mesmo tempo vai ficar complicado para ele conseguir esse acesso, esse espaço dentro da gestão Bruno, porque efetivamente os dois não têm uma boa relação, não têm uma empatia ali do ponto de vista das disputas políticas e do xadrez que se tem na política aqui de Campina Grande, nem com Bruno, nem com esse prefeito Romero Rodrigues. Eu diria que a política aqui em Campina Grande para o senador veneziano, assim como para os outros atores, passa por um processo de mutação hoje, né? Hoje, talvez, se você me perguntasse quem é a oposição em Campina Grande, eu diria que as maiores lideranças da oposição talvez sejam a própria senadora Daniela Ribeiro, junto com o Lucas, eleito vice-governador agora, e veneziano estaria nesse espaço ali tentando se reencaixar dentro desse cenário, que será fundamental, inclusive, para a eleição dele em 2026, caso queira ir para concorrer novamente ao Senado Federal.
Não é uma matemática simples não, viu, para veneziano. Até porque ele precisa ser protagonista em 2024 para em 2026 tá bem, né? Precisa ser protagonista, encabeçar uma chapa ou ter alguém próximo? Mulher não, ele precisa de alguma forma que o nome dele esteja presente para que em 2026, no processo de uma reeleição para o Senado, ele entre bem, né? Não
alguma,
vai ser simples, não.
Alguma peça ele já moveu, alguma carta na manga ele já tem para os próximos pleitos, porque assim, ele poderia ter se restringido em apoiar Pedro na eleição e pronto, mas fez questão de estar presente ontem na coletiva, e aí causou estranheza, inclusive várias pessoas comentando, né? Do fato de estar Bruno Cunha Lima, ele, Romero, todo mundo junto. Então, fica claro que veneziano não restringiu esse apoio a Pedro apenas para as eleições desse ano, né? Tem pretensões para o futuro, apesar da gente não visualizar muito bem onde ele conseguiria se encaixar nesse processo todo.
Mas aí é aquela história. Se você pensar nesse grupo aí, quem pode ser o candidato ao Senado, por exemplo, em 2026? Não tem.
Eu estou pensando em 2024 como João Paulo ainda, entendeu?
Mas aí 2024 em é aquela história. Ele não precisa ser protagonista, mas ele precisa aparecer, né? Quando eu falo protagonista,
marcar território,
demarcar
ali,
território. Ele precisa ser importante, né? Não significa que ele vai estar como o ator principal. Então é isso. Do outro lado, a gente precisa lembrar que Bruno Cunha Lima pode ser João. E aí, trazendo de novo o debate para a questão estadual, né? Porque a gente pulou um pouquinho. Para a questão do governo do Estado, da oposição, acho que Bruno Cunha Lima pode ser um nome forte para ser opositor, o grande opositor, porque ele tem uma prefeitura importante, ele tem o sobrenome dos Cunha Lima, que foi fortalecido como oposição por conta de Pedro, e ele se posiciona como tal, né? É preciso lembrar que ele não tem minhas palavras com relação ao governador João Azevedo. Então eu acho que ele vai até puxar essa possibilidade para si, essa possibilidade. Porque ele, se ser reeleito bem em 2024, ele pode buscar esse...
Fazer o que Romero não fez,
não
né?
Fazer o que Cartacho não fez, que é ter coragem de deixar o governo municipal e ir para a disputa estadual, que foi o que Ricardo Coutinho fez. Agora, claro, a gente está fazendo conjecturas a partir de uma perspectiva do agora, de uma eleição que acabou.
Que também não é estranho não, viu, Laerte? Porque eles se organizam agora pensando sempre, né? Sempre pra frente. Nunca estão pensando no momento.
Então é isso. Acho que a gente... que o líder da oposição, quem pode ser, Pedro. A gente falou... mesa diretora. Como é que vai ser aqui na Assembleia Legislativa, né? Como é que vai ser? Essa é uma discussão que é do momento, né? Agora, Republicanos quer os dois biênios, mas me parece que vai ter resistência para que Adriano Galdino...
Não fique com os dois.
Não fique com os dois.
É muita coisa para uma pessoa só, né? Muito tempo a mesma pessoa, apesar...
Lembrando que Galdino ficou já 4 anos, né?
Já ficou 4 anos e antes ficou ainda um biênio, né? Teve uma interrupção, um entre-safra com o Gervásio Maia. Mas é muito tempo da mesma pessoa. E acaba ficando injusto porque... Acabou de acabar a eleição, houve uma renovação considerável, né? Acho que, salvo engano, 14 novos deputados. E nessa leva tem gente querendo participar, pelo menos, do processo, né? E quando se antecipa dessa forma, exclui esse grupo.
Vamos lá, João, vou fazer uma pergunta antes de terminar. Como é que Agnaldo Ribeiro vai interferir na Assembleia Legislativa? Você acha que é possível ele fazer isso, já que... Ele e Galdino não se bicam tanto, não. Pelo menos na campanha...
Olha, Laerte, é possível, né? É possível que isso aconteça. Até porque o apetite do Partido Progressista a gente já conhece, né? É insaciável, partido insaciável. E, certamente, se houver espaço, se houver brecha, o partido vai tentar se mobilizar para conseguir a presidência da Assembleia. Eu acho pouco provável que consiga.
Mas se for um aliado, não precisa ser do PP, mas se for um aliado, né?
Eu vejo pouco provável porque Adriano Galdino, e aí sem entrar no mérito se é justo, se é injusto, se é bom para o Estado, se é ruim para o Estado, evidentemente, não estou entrando nesse mérito, mas Adriano Galdino ele tem uma característica que é dentro ali da Assembleia, do circuito, né? da Assembleia, ele é um extremamente habilidoso e tem conseguido permanecer à frente da Assembleia num jogo de cartas ali, que envolve inclusive atores e deputados da oposição. Isso sempre aconteceu, ele sempre teve, no fim das contas, se sustentou como presidente com o apoio da base do governo, mas também em alguns momentos onde você tem a tensão ali, se houver realmente essa tentativa do progressista de ocupar esse espaço, não tenha dúvidas que ele vai recorrer a alguns atores da oposição para tentar se manter na presidência da Assembleia. A gente vai assistir a uma batalha dura ali entre dois articuladores bastante conhecidos da política paraibana, que são Adriano Galdino e o deputado Agnaldo Ribeiro. Eu não vejo muita perspectiva do progressista conseguir engolir Adriano nessa disputa interna para a Assembleia, não.
É isso, vamos lá. A gente tem outros temas aqui na pauta, mas vamos deixar para a semana que vem, porque é o seguinte, creio que a partir de agora a gente vai discutir secretariado de João Azevedo, uma nova montagem que será feita, um novo perfil, né? Acho que depois da licença ele já vai fazer isso. É bom lembrar que a gente está falando no momento em que João Azevedo está de licença por 15 dias, Cícero Lucena está de licença por 15 dias, que é o prefeito João Pessoa. A discussão do secretariado e a discussão da presidência da Assembleia com certeza vai pautar o debate político dos próximos dias e meses, pelo menos dias antes do Natal, né? Antes da virada. E é isso, a gente tem um novo encontro semana que vem. Obrigado aí pela sua atenção. Você já sabe, compartilha, manda para os seus amigos o nosso podcast e você ouve nas principais plataformas de áudio, na CBN, no site do Jornal da Paraíba. Tchau, pessoal. Valeu, Angélica. Valeu, João Paulo. Obrigado, Jorgito, e a vocês. Olá.